Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre a vacina da febre amarela com a doutora Cláudia Valente, que é imunologista, pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional do Distrito Federal. Doutora Cláudia, quem tiver com uma infecção, uma febre, ela pode tomar a vacina ou é melhor esperar um pouco?
Em vacinação e imunização, Humberto, a gente fala que como a doença é uma doença aguda, né? Então você está doente agora, há 3, 4 dias, há 1 semana. Se é uma doença leve, um resfriado, que não lhe impede de fazer suas atividades do dia ao trabalho, você pode se vacinar. Mas se é uma doença que você está precisando ficar em casa, acamado, em uso de antibiótico, uma doença moderada grave, então não é indicado tomar a vacina nesse período. É melhor você melhorar e depois receber a vacina.
E doutora Cláudia, por exemplo, quem tomou uma outra vacina recentemente, ela tem que aguardar algum tempo ou ela pode tomar logo em seguida a vacina da febre amarela?
A vacina anterior, né? Em vacina, quando as vacinas elas são de vírus vivo, como eu já fiz o comentário, então a vacina da febre amarela, a vacina da catapora, a vacina do sarampo, essas são vacinas que, mais atualmente, a vacina do herpes zóster. Então, as vacinas de germes vivos, elas têm que ter, no mínimo, 4 semanas de intervalo. Então, a gente recomenda não fazer. Se tomou, ou a pessoa vai receber no mesmo dia, ou vai fazer com intervalo de 4 semanas. Agora, quando são vacinas como a vacina do tétano, a vacina do HPV, então a pessoa pode, por exemplo, tomar hoje a vacina antitetânica e amanhã, depois, em qualquer tempo, receber a vacina da febre amarela. Mas sempre quando a pessoa vai receber uma vacina, ele deve levar o seu cartão e ali tem um registro. E a pessoa, a enfermeira, o médico que está na sala da vacina, ele é capaz de identificar, olhando aquele cartão, quando existe a contraindicação, se deve esperar algum tempo para receber ou se não existe essa contraindicação.
Doutora Cláudia, agora falando sobre a vacina em si, por exemplo, a febre amarela é um vírus, né? A gripe também é um vírus. Por que que a gente toma uma vacina de gripe anual e uma vacina de febre amarela, por exemplo, tem uma duração de 10 anos?
Isso sempre, muito boa pergunta, Beto. Isso sempre depende, são vários fatores. Depende do agente causador da doença, né? No caso, o vírus influenza causador da gripe e o vírus causador da febre amarela, que é um flavivírus. Também a tecnologia com que a vacina é feita. No caso do vírus influenza, ele sofre mutações, que a gente sabe, que a gente, né, já lidou recente com a pandemia do H1N1. Então, esse vírus, ele sofre mutações. Então, aquela vacina também, ela não confere uma imunidade prolongada. No estudo da vacina, quando a vacina é elaborada, depois seguem-se estudos em que vai se avaliando a eficácia e efetividade dessa vacina e a duração da proteção. Então, a vacina da febre amarela, como eu já falei para você, que é uma vacina que data dos anos 30, antes disso, ela já começou a ser usada já nos Estados Unidos e na Europa. Então, você já tem estudos comprovando que a duração da proteção, às vezes, tem dados falando de 30 anos. Mas nas áreas que são endêmicas, se recomenda a revacinação a cada 10 anos. E falando nisso, até a gente tem que lembrar que a recomendação anterior do esquema vacinal, então, eram as crianças aos 9 meses de idade e um reforço aos 10 anos e depois a cada 10 anos. E aí, do ano passado para cá, a gente já tem uma recomendação nova que fala de 2 doses da vacina da febre amarela na vida, uma pessoa é considerada protegida, imunizada contra a febre amarela. Então, as pessoas não precisam ficar tomando várias doses de vacina. Aquela recomendação anterior que se tinha de uma vacinação a cada 10 anos, hoje a gente não precisa mais disso. Então, a gente, 2 doses na rotina normal de um bebê, de uma criança, uma dose aos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos de idade no calendário brasileiro. E se for um adulto começando sua vacinação agora, ele vai tomar uma vacina, uma dose e um reforço com 10 anos e aí depois não tem mais necessidade de receber. Mas então essa é a diferença, né? A vacina da gripe, o vírus ele é mutante, os vírus vão se tornando diferentes e a gente precisa fazer a vacina a cada ano. No caso do vírus da febre amarela, isso não ocorre.
E doutora Cláudia, por que houve essa polêmica aí de que a OMS estaria indicando uma única dose e os infectologistas brasileiros falaram em pelo menos 2? Qual foi a condição, assim? Às vezes a gente está falando de uma informação que parece contraditória, mas é porque elas vieram de 2 fontes diferentes, né?
Mas assim, a gente, em vacinação, a gente fala sempre de vigilância e a situação epidemiológica de cada país, né? Então, isso são escolhas, o Ministério tem um Programa Nacional de Imunização, que é um programa de muito sucesso, que eu já falei, né? Que é um programa que data de 1973 e a vigilância está sempre junto e o Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunização faz o estudo da nossa realidade para ver o que é melhor para a nossa população. Uhum. Então, como é uma vacina de vírus vivo e se tem esses dados de longa proteção, a Organização Mundial de Saúde colocou que uma dose seria o suficiente para proteção. Mas como nós temos essa nossa situação que a gente está vendo agora, ocorrem surtos, né, ocasionalmente, e a gente tem uma área endêmica muito forte na Amazônia, então se optou por maior segurança, que pode ocorrer uma falha, né, da resposta na primeira dose. Então, aí se recomendou que a gente faz a primeira dose aos 9 meses, de se ter uma segunda dose nas crianças aos 4 anos de idade. Foi feita uma avaliação da nossa situação epidemiológica e a conclusão foi isso. Então, eu acho que é um ponto muito positivo da gente ter o nosso posicionamento do que é o melhor para a nossa população diante da nossa realidade, porque quem melhor conhece isso é o Ministério da Saúde e são os nossos epidemiologistas nacionais.
Doutora Cláudia, aí vem, a gente está falando de 2 vezes, 2 doses. Eu estava lembrando de um caso na vacinação de 2007 em Brasília, que uma pessoa foi, tomou a vacina, falou assim, bom, eu vou ter certeza de que eu estou prevenido. E foi no outro posto de saúde e tomou uma segunda vacina.
Impressionante.
Resultado, pegou a doença. Quer dizer, esse intervalo tem que ser respeitado, né, de 10 anos.
Esse intervalo tem que ser respeitado. Não necessariamente 10 anos, né, mas um intervalo mínimo de 3 meses, se são vacinas vivas. Você não vai recomendar uma pessoa a receber uma vacina de vírus vivo hoje e receber outra dose no mesmo dia. Então, as pessoas têm que saber que a dose recomendada é aquela, a aplicação adequada, né, subcutânea, e você tem que respeitar o que foi indicado. O Ministério da Saúde, pela ocorrência de casos agora, o site do Ministério está cheio de dados, assim como no site da SBIN, né, www.sbin.org.br, as pessoas podem buscar informação no site do Ministério da Saúde. E tem a recomendação de que idade que eu tenho, quantas doses, aonde eu moro. Não precisa haver corrida aos locais de vacinação. Como eu lhe falei, a grande maioria da população já é vacinada, mas realmente quem não tem nenhuma dose da vacina da febre amarela deve procurar para ser vacinado. E sempre guardar o comprovante de vacinação. Porque em vacinação a gente tem que ter comprovante. Se você não tem, você não tem certeza qual foi a vacina que recebeu e vai acabar tendo que receber outra dose porque isso não tem quem garanta que você tenha essa proteção. Mas nunca fazer como esse cidadão que foi tentar fazer um reforço por conta da cabeça dele, tomar 2 doses de uma vacina quando nunca se recomendou.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Cláudia Valente, que é pediatra, imunologista e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional do Distrito Federal, que conversou conosco hoje sobre a vacina da febre amarela. Doutora Cláudia, muito obrigado.
Foi um prazer.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.